Estávamos numa série de mensagens chamada Como a gente pode viver o Evangelho no mundo hoje? Aliás, como a gente pode viver no mundo sem abrir mão do Evangelho? Mas hoje eu vou dar uma pausa para falar sobre algo bem interessante. É uma mensagem especial e que eu gostaria de refletir com todos vocês. É bom que tem bastante gente hoje diferente aqui na igreja, mas parte disso é porque também a gente tem novas pessoas chegando na igreja. E a gente tem um processo aqui para se tornar membro que é bem rápido, são quatro encontros que acontecem aos domingos. Hoje a gente teve mais o início daquilo que a gente chama de start, que é para a pessoa que quer conhecer o Farol, a nossa história, a nossa visão, missão, estrutura. E eu sei que é muito pouco, e à medida que você vai se envolvendo com a comunidade, vai surgindo alguns questionamentos. E eu gostaria de aproveitar esse domingo em especial para a gente revisitar a nossa história, a nossa fé e a nossa forma de ser igreja. Tá bom? É exatamente isso que eu vou falar hoje. Então você vai poder tirar talvez algumas dúvidas. Se você está chegando querendo saber, talvez já saia daqui já esclarecido. Mas eu quero exatamente fazer aqui um recomeço, tá? Porque é sempre importante na vida da gente termos momentos como esse, de recomeço. Tem gente que acha que recomeçar é você fugir. Mas na verdade não é. É às vezes inteligente demais. Porque no caminhar da existência, às vezes você se perde, você não sabe de onde você veio, consequentemente você não sabe para onde vai. E a coisa mais inteligente de fazer é você parar e fazer o quê? Recomeçar. Recomeçar. Recomeços não significa apenas voltar atrás, é isso que a palavra em si significa, mas eu diria que é voltar à fonte. Voltar à fonte. Para seguir em frente com mais clareza e assertividade. Porque, tratando-se da vida como um geral, principalmente da comunidade, se a gente quer ser uma comunidade saudável, a gente precisa saber quem a gente é, quem nós somos, no que a gente crê e, consequentemente, como a gente vive. Tá bom? Porque se a gente esquece isso, o que é que acontece? Muitas vezes. E aí você talvez já, infelizmente, teve o desprazer de participar de comunidades assim que ficam confusas. A igreja fica uma confusão que passa por três eixos, que é o ativismo, muito ativismo e pouca direção. As pessoas estão fazendo um monte de coisa o tempo todo, envolvido em várias áreas da igreja, mas não há uma direção clara, cada um está puxando por um lado. Por um outro eixo tem a questão de muita informação e pouca transformação. Então você tem culto de todo tipo, discipulado de todo tipo, enfim, um sem número de coisas acontecendo. As pessoas aparentam estar sabendo mais da Bíblia, mas quando você olha para a vida delas, você vê pouca transformação. Pouca transformação. Ou seja, é muito barulho e pouca luz que dissipa as trevas. Por isso, nós vamos revisitar hoje a nossa história, vamos reafirmar aquilo que a gente acredita como igreja aqui e vamos reensinar a nossa forma de ser igreja, que é essa palavra difícil, eclesiologia, tá? Que nada mais é o evangelho tomando corpo e forma em nós e por meio de nós. Então, quando a gente fala na forma de ser igreja, é a maneira da gente compreender como o evangelho toma forma em nós e através de nós, tá bom? Então, por que isso é importante? Porque nós nos propomos aqui a ser o quê? Um farol para a cidade. Esse é o nosso nome, né? O farol. Se você não sabe por quê, você precisa fazer o start. Mas não é só isso, não. Se você for ali, ó, na esquina do nosso prédio, você vai dar de cara com um farol, que é o símbolo da cidade de Olinda, um dos símbolos. Então, nós queremos ser como um farol para a cidade. Através do quê? Do relacionamento da pessoa com Jesus, consigo e com o próximo. Nós queremos iluminar as pessoas, os bairros, as instituições, com a luz do Evangelho, de forma simples, acolhedora, centrada no Evangelho, contemporânea, missional e multiplicadora. É um monte de coisa, eu sei, mas a gente vai falar algumas delas aqui. E hoje a gente não vai ter tanto slide como eu faço normalmente, porque eu estou querendo resgatar uma prática que a gente está esquecendo. A gente precisa voltar a ter algumas liturgias que são importantes, que é ler novamente alguma coisa que é física, né? E olha só, alguns de vocês sabem, eu sou da área de tecnologia, eu trabalho com tecnologia, então eu passo o dia inteiro, gente, na frente da tela de um computador, fazendo muita abstração. E eu tenho sentido a necessidade cada vez mais de pegar algo palpável, assim, depois que a gente passa esse momento. E eu sei que é massa a gente usar a tecnologia, nós vamos fazer isso. Inclusive, eu estou usando aqui um recurso de IA para fazer os slides, eu fazia todos eles na mão. E eu quero trazer isso aqui para dizer uma coisa para você. O mundo está mudando rapidamente. Você sabe disso. E vai ser dividido agora entre quem sabe utilizar a inteligência artificial e quem não sabe. Então, isso aqui fica uma dica. Você precisa rapidamente aprender a utilizar a IA. Porque não é que ela vai substituir você. Pode até ser se você usá-la de maneira errada. Tem gente que acha que a IA vai pensar por ela. Vai ser o seu cérebro. Se você fizer isso, você vai ficar para trás. A IA é uma ferramenta. Ela era, por assim dizer, burra, porque toda ferramenta tecnológica, ela só consegue fazer alguma coisa porque um humano fez com que ela fizesse. Então, ela por si só não consegue fazer nada. Então, você precisa aprender a utilizar essa ferramenta, tá bom? Como uma ferramenta mesmo para potencializar aquilo que você faz na sua vida aí no trabalho, enfim, para que você não fique para trás. Porque a gente está vendo esse movimento acontecer. Eu, como profissional da área, estou fazendo uma imersão significativa. Já estou gastando bastante dinheiro usando ferramentas e coisas que eu levava 3, 4, 6 meses, eu consigo fazer isso num dia, numa semana. E se o mundo busca a produtividade, se você não entrega, você fica fora. Então, isso é um alerta aí para a gente, tá bom? Então, histórias importam. Deixa eu ver aqui, porque eu não. Ficou um pouco pequeno, vocês estão vendo aí. Ficou pequeno, né? Tá. Por que voltar ao começo? Falei já essa parte. Porque histórias importam. Nenhuma comunidade, nenhuma pessoa, na verdade, nasce do nada. Você nasce dentro de uma história que foi dos seus pais. Não é isso? Você não nasceu num vácuo. Você nasceu dentro de uma história. E cada uma dessas histórias, da qual nós fomos inseridos no momento da nossa existência, ela carrega legados, carrega escolhas, renúncias. E aí, se tratando de igreja, muito mais. Você está sentado hoje aqui nessa cadeira, nesse ar frio, né, que chega a dar vontade de dormir, um ambiente gostoso, gente. É? O pessoal vem aqui, às vezes eu vou para a igreja só para dar um cochilinho. Quer pensar numa coisa boa. Mas talvez você não tenha noção. Você está aqui sentado hoje, mas muita gente antes de você pagou um preço enorme. Gente que orou, que ofertou, que chorou. Gente que saiu do seu status de conforto, como a Nath falou, do seu país, veio para outro país para poder fazer com que essa igreja pudesse existir. Não só a nossa igreja, eu falo especificamente da nossa igreja, mas da igreja como um todo. Muitas pessoas antes de nós, homens e mulheres, que disseram sim ao chamado de Jesus e entenderam que a igreja não é apenas um serviço religioso semanal. Não é um local que você vai para bater um ponto, ou você não vai porque você tem alguma outra coisa mais interessante para fazer. Muito pelo contrário, gente que entendeu que a igreja é um povo enviado. É um povo que está preocupado muito mais do que colocar outdoors ou placas com nomes de instituições, mas contar testemunhos. Gente que está entendendo que recebeu um chamado de Deus para contar testemunhos de como Deus foi fiel, de como ele move barreiras, de como ele faz com que pessoas que estão se reunindo inicialmente numa sala saiam para a rua, saiam para servir, vá para as praças, enfim, faça a igreja de Jesus tomar forma. E isso, pensar sobre isso é muito importante, porque se a gente não pensa nisso, então para onde é que a gente vai? Aí, se você já assistiu Alice no País das Maravilhas, você vai lembrar, ou já leu, na verdade, mas o filme ficou muito mais conhecido, que em dado momento ela chega numa encruzilhada, não, mas em duas, numa bifurcação, não é isso? E o coelho pergunta: você quer ir para onde? O que é que ela disse? Eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho você pode tomar. Então, a gente precisa parar para pensar. Talvez a gente esteja num momento de olhar nessa bifurcação. Para onde é que a gente vai? Que caminho seguir? E a gente só vai tomar uma boa escolha se a gente olhar exatamente de onde a gente veio. E olhar para onde a gente veio não é só. Algumas pessoas vão dizer: ah, esquece, é saudosismo, né? Você ficar olhando para o passado, quem vive de passado é museu. Não. Olhar para o passado pode ser um combustível para o futuro. Pode ser exatamente olhando para trás, de onde nós viemos, de onde você veio, que você pode ter a certeza que você não quer voltar mais para aquele lugar. É ou não é? Eu tenho a certeza que eu preciso seguir alguns caminhos na minha vida, porque eu não quero jamais voltar de onde eu vim, de onde eu estava. Então, às vezes, olhar para o passado é combustível para a gente avançar no futuro. Então, sendo assim, como é que o Evangelho chegou até nós? Como é que alguém ele pôde, então, sair de sua casa, de sua nação, ir para outras nações? E com muita disposição, com suas portas abertas para receber pessoas, para estar na casa de pessoas, fez com que então chegasse exatamente a você aqui em 2025, no dia 2 de novembro, na cidade de Olinda. Olha só que interessante. Você já parou para pensar sobre isso? Qual foi todo o processo que fez nós chegarmos até aqui? Que a gente não precisa olhar. E uma coisa que passou por todos esses irmãos e irmãs que vieram antes de nós. Tem uma coisa que é o DNA, que é exatamente aquilo que a gente precisa carregar sempre, sempre, que é gente comum que crê num Deus extraordinário. Não eram pessoas extraordinárias, não eram os políticos, não eram os grandes executivos, não eram as grandes personalidades de uma sociedade, mas era gente comum, simples, que ao ouvir o chamado de Jesus para caminhar com ele, passou a caminhar com Jesus e, não satisfeito de ver outras pessoas se perdendo, então se dispõe a ir para outros lugares, a abrir a porta de suas casas, a estarem com as pessoas compartilhando o Evangelho. Gente comum. Por isso que, logo de imediato, você precisa tirar da cabeça de você, da sua cabeça, de que você precisa ser alguém importante para fazer alguma coisa importante. Porque as coisas mais importantes da vida são feitas por gente que nem sabia que ia ser importante, mas simplesmente seguiu o caminho que achava que era correto, então fez alguma coisa diferente acontecer. Então, famílias que acolheram, jovens que serviram, profissionais que integraram a fé e o trabalho, líderes que derrubaram os muros de catedrais para abrir uma praça para a cidade. Então, olha só, a nossa região aqui, Olinda, e região metropolitana, ela está carregada de beleza, não é isso? A gente tem o quê? Patrimônios históricos muito muito bonitos. A gente tem uma efervescência cultural muito grande. A gente tem a criatividade popular, coisa boa demais. Se você é pernambucano, você sabe o orgulho danado que dá. A gente tem tanto orgulho, a gente não tem nem tanta coisa assim, vou dizer, mas a gente gosta de dizer que é nosso país, não é? Porque a gente se identifica demais. Até quem não é daqui vem e vira pernambucano também, né? Depois. E é assim, mas por outro lado, embora a gente tenha tanta coisa massa, ao mesmo tempo a gente tem o quê? Desigualdades marcantes. A gente tem demandas profundas na área de segurança, da educação, de saúde, cuidado com as crianças. A gente teve segunda passada no Reaviva, uma ONG que trabalha com acolhimento para vítimas de criança. Aliás, com crianças vítimas de abuso de todos os tipos, aqui na cidade de Olinda. Você acha que é diferente por aí afora? Não é muito diferente. Então, o que a história mostra é que essa igreja conseguiu avançar ao longo dos séculos, por meio de países e cidades, chegar até nós, porque essas pessoas, elas estavam com os olhos bem abertos às dores que estavam ocorrendo ao seu redor. Eu diria, eu coloquei a expressão aqui, olhos missionais. Onde o mundo estava vendo só problema, a igreja estava enxergando a oportunidade de brilhar como luz. É exatamente isso. Onde o mundo via problema, aqueles irmãos simples olhavam e enxergavam a oportunidade de servir, de ser luz na vida daquelas pessoas. Então, quando nós servimos a cidade, então quer saber que Deus é esse? Que Deus é esse? Por que que essas pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo? Por que que eles vivem dessa forma? Por que que essas pessoas insistem em fazer isso quando parece, e se você monetariamente for tentar fazer, né, entre grandes pessoas, só perder e eles assim continuam agindo em lugares que estão completamente quebrados, rachados. Que Deus é esse? Então, assim, cada área de serviço que a gente enxerga, deveria a gente estar se perguntando exatamente isso aqui, olha só. Como eu posso ser luz do Senhor ali? Ali. Então, pensar sobre isso, gente, ter essa memória, perceber que Deus não mudou e a missão continua sendo a mesma. Nós estamos em outro tempo, as dores talvez não sejam iguais às que haviam antes, mas temos muitas, eu citei algumas delas aqui, e a grande questão é o que nós, enquanto igreja, que agora recebemos esse legado de gente que fez tudo o que fez e que agora chegou na nossa vez, estamos fazendo. Nós estamos olhando para as dores ao redor e perguntando como eu posso ser luz nesse meio de trevas? Essa é a pergunta. Então, é isso que fomentou essa igreja. É isso que fomenta essa comunidade aqui. O farol surge a partir de duas perguntas. Que pessoas Deus deseja alcançar e que igreja nós seremos para alcançar essas pessoas? Porque, infelizmente, a gente vê algumas igrejas surgirem e elas estão muito nichadas. Só alcança algum tipo específico de gente, que acho que não deveria nem ter essa palavra. Tipo de gente, né? É gente, gente. Tem tipo. Mas a igreja surge com essa preocupação. Quem são as pessoas que não querem ir à igreja, que estão machucadas com a igreja, que fariam tudo para não estar numa igreja? Quem são as pessoas que não gostam de igreja? Porque nós queremos ser resposta de Deus para alcançar essas pessoas. É exatamente isso. Essa igreja surge como pessoas, e no contexto nosso, você tinha um americano, você tinha um paranaense, você tinha um paulistense, você tinha algumas pessoas locais aqui, gente que saiu do conforto de seus lugares para vir para uma outra cidade, para pensar como nós podemos ser luz do Senhor nessa cidade. E pensar sobre isso, gente, é muito importante. Porque Deus não mudou. E a missão também continua. Por isso que a gente precisa refletir sobre isso. Então, se a história ela é o chão, se a história é o chão, eu diria que a teologia é o mapa. Falei sobre isso aí, né? Enfim. A teologia é o mapa. Porque nós não estamos aqui, e às vezes a gente recebe pessoas de outras igrejas e elas vêm muito ávidas por discutir teologia, por falar sobre assuntos que você vê ganhar alguma notoriedade nas redes sociais e pergunta, pastor, a igreja é assim, a igreja é assada, a igreja defende isso, defende aquilo. E eu fico dizendo, olha, nós não estamos aqui para debater teologia. Nós estamos aqui para ensinar você a Bíblia, para que você possa saber da Bíblia, para vencer debates online. Para que você, em rodas de conversas familiares ou no trabalho, enfim, você fique arrotando o conhecimento bíblico, dizendo que Deus diz isso ou não diz aquilo. Mas nós estamos aqui para ensinar a Bíblia às pessoas, para que elas aprendam a amar como Cristo amou. Para que aprendam a servir como Cristo serviu. Para que aprendam a se sacrificar como Cristo também se sacrificou. Porque teologia começa, passa e termina por Jesus. A sua vida, a morte e ressurreição. Quem é Jesus, o que foi que ele fez e qual é a sua mensagem. É isso que é teologia. Portanto, ela é pensar que Jesus é o nosso centro teológico é muito importante. Porque em muitos lugares aí você vê Jesus ser apenas um apêndice, algo que está assim, do lado. É um tema da fé. Você fala sobre Jesus. Não, aqui nós giramos em torno de Cristo. Ele está no centro e todos nós ao seu redor. A gente entende que se não for assim, então a gente vai ter dificuldade de ver uma coisa, que é o Espírito Santo fazendo a obra de Cristo em nós, gerando um novo nascimento e transformação genuína. É por isso que às vezes você vê igrejas lotadas, mas Jesus não está no centro e, consequentemente, as pessoas não conseguem serem atingidas pela obra do Evangelho, porque é impossível que você venha aqui, domingo após domingo, seja exposto ao Evangelho, seja exposto à pessoa de Jesus, à obra de Jesus, à mensagem de Jesus, e você não fique incomodado para fazer alguma coisa diferente da sua vida. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, Ah, a gente precisa conversar com essa pessoa e não, senão eu só preciso pregar o evangelho, porque se o evangelho não fizer a transformação que ele diz que vai fazer, nada mais vai fazer. Se o evangelho não for algo que quebre sua consciência, que estrilhaça seu coração e faz você sair daqui preocupado disso, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Se não for o evangelho, gente, tudo será apenas, sabe o quê? Sabe o quê? É maquiagem. A gente tem aqui uma maquiadora que às vezes eu coloquei assim, eu vou levar minha esposa para aí, ela é muito bonita, mas eu quero que ela fique mais bonita ainda. A mulher faz milagre, gente. A mulher entra lá toda, sai uma princesa. Mas depois que acaba a festa, o que é que acontece? A realidade aparece. Quando se volta para casa, que se sai da exposição pública, aí sim, as pessoas descobrem quem elas são. De verdade. O marido, às vezes, meu Deus, outra mulher aqui. É isso, às vezes a gente está maquiando as pessoas. A gente está indo para a igreja para ser maquiado. Não, a gente tem que vir à igreja para ser confrontado com o evangelho e sair daqui quebrantado para que Deus nos refaça a nova criatura. Então, nesse ponto, a escritura, a Bíblia, ela é o nosso mapa, a nossa autoridade final. A gente confia naquilo que a Bíblia fala, porque ela aponta para Cristo e nos ensina a crer, viver e, ouça bem, esperar nele. E nesse sentido, a gente terminou agora o mês, passado, outubro, dia 31, foi o dia da Reforma Protestante. Não é isso? Então, como herança da Reforma, aqui a gente sustenta os cinco principais pontos. Que é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus e somente a Ele toda a glória. Da prática pastoral, nós herdamos o quê? A convicção de que doutrina sem vida é religiosidade. E vida sem doutrina vira misticismo. Tem gente que quer saber a Bíblia de cor e salteado, amém, isso é uma bênção, mas apenas para ser um religioso. Enquanto outros não querem saber de nada, querem só sentir, ter uma experiência com Deus e virar místicos. E aí você vê muita gente por aí falando em nome de Deus, dizendo que é Deus, e Deus está bem distante, porque está vivendo uma prática espiritualista desconectada com a Bíblia. Também aqui nós afirmamos o nosso compromisso em olhar para o ser humano de maneira integral. Nós não queremos salvar almas. Não. Nós queremos salvar a pessoa por inteiro. Alma, corpo, mente, relações, trabalho, seu envolvimento na cidade, enfim. O evangelho que não pensa assim, não pode ser nem evangelho, porque o evangelho, quando a gente olha, sempre foi uma mesa posta e gente que se levanta, pega a toalha, coloca na cintura, se abaixa com a bacia para limpar os pés sujos. Porque se não foi assim, gente, é só discurso vazio. É só propaganda para o quê? Ganhar clientes. Não é assim? Porque o marketing não tem esse objetivo, ele não está satisfeito. E hoje está mudando a questão da recorrência, né? Tem que ser recorrente. Mas não, às vezes a pessoa faz tudo apenas para conseguir um cliente depois que ele se vire, depois que consumiu. Não. Então, nossa teologia aqui também. Defende que essa espiritualidade, ela, para ser desenvolvida de maneira saudável, precisa de um corpo, de uma comunidade. Não existe espiritualidade caminhar com Jesus de maneira solitária. Não é só você e Jesus, é você, Jesus, Jesus, você e nós. Sempre assim. Ninguém anda com Deus solitariamente, porque nem Deus é sozinho. Ele é uma comunidade eterna de amor. Nele coexiste o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se Deus não é sozinho, por que você caminha a sua vida solitariamente? Não é possível. Então, nossa teologia também confessa o pecado com honestidade. Não o pecado como quem está querendo ser algoz de alguém porque pecou. Não. Mas com honestidade, mostrando que nós ainda temos muitos vícios que precisam ser largados. Principalmente o maior de todos, que é a da autonomia. Aquela sensação de a gente dizer assim: eu sou dono da minha vida. Eu faço o que quer, sou eu que mando em mim e ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas quando a gente então olha para o evangelho e olha para a nossa vida, a gente vai ter que dizer para as pessoas, olha, isso tudo bem, é a sua vida, mas Jesus disse que era para ser diferente. Então, a gente é honesto em apontar para as pessoas, isso é pecado. Você pode decidir fazer, ok? É a sua vida, mas as consequências irão. Nós cremos também na graça como favor imerecido de Deus que nos leva a uma responsabilidade madura. Ou seja, Deus me deu toda a liberdade para fazer o que eu quiser, mas porque eu sou responsável e sei que se eu fizer tudo o que eu quero, eu vou ferrar a minha vida e ferrar a vida dos outros. Então eu sou responsável. Eu olho, não, isso aqui eu posso, mas eu não devo. Isso aqui eu posso, mas eu não faço. Então a graça nos leva a uma vida de santidade madura. Então, eu queria dizer quatro coisas para vocês aqui, para fechar essa parte de nossa teologia. Para que se você quiser viver isso que nos forma, através da Escritura, Cristo, da graça do Espírito Santo, algumas coisas. Primeiro, cultive um ritmo de leitura bíblica que não seja às pressas, mas um encontro. Não tem para onde. Se você ficar se alimentando de café com Deus Pai, pílula do dia lá do Instagram que chega, isso não vai fazer você crescer na sua fé em Cristo. O que vai fazer é você cultivar um ritmo de leitura bíblica que não seja às pressas, seja como um encontro. Um encontro. Quando você vai se encontrar com alguém, normalmente, que você quer muito, você se prepara. E aí, quando você faz esse encontro com a Bíblia, então você faz três perguntas. Três perguntas. E aí, o seguinte, você pode dizer assim, pastor, é difícil ler a Bíblia. É, por isso que existe a igreja, um pastor para lhe ensinar a ler. Mas três perguntas que você pode fazer, que é, o que é que esse texto revela sobre Deus? Quando você estiver lendo alguma coisa, faça essa primeira pergunta. O que é que isso revela sobre Deus? Segunda pergunta, o que é que isso fala sobre mim? E o que isso me chama a ter que fazer? Essas três perguntas. O que é que Deus está dizendo aqui? O que é que isso tem a ver comigo? E o que é que eu preciso fazer em relação a isso? Porque se não for assim, você vai ler a Bíblia como qualquer outro livro. Não vai ser muito diferente. Segundo, pratique diariamente a oração. Pelo amor de Deus, gente. Parece que os crentes não oram mais. Não ora. Quer ver? Quando você está aperreado, acontece alguma coisa, você pensa em primeiro falar com alguém ou falar com Deus. Peraí, tem que falar, ligar para fulano, para ciclano, peraí que aconteceu um problema aqui. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso depois. Mas enquanto gente que foi alcançada por Jesus, que está vivendo com Deus, qualquer coisa que nos acontece, antes de tudo, Jesus foi que disse isso, você deveria entrar no seu quarto, em secreto, fechar sua porta e você falar com seu pai que lhe ouve. Nós queremos falar com todo mundo e só depois, se der um tempinho, falar com Deus. Nós deveríamos retomar essa prática diária de orar a Deus, de interceder pela nossa família, irmãos, amigos, pela cidade. Qual foi a última vez? Deixa eu fazer uma pergunta. Você orou pelo seu presidente? Misericórdia. Mas não é orar para Deus levar, não, gente. A gente não ora mais. A gente não ora pelo nossos gestores públicos, pelos artistas, pelos... A gente não ora mais por nada. A gente não ora nem pela gente. E aí depois a gente fica... Então pratique a oração, a intercessão. Olha, não existe ato de amor mais... Sim. É comprovado de que você orar pelas pessoas. Não sei se você já teve a experiência. Eu lembro de algumas experiências da minha vida. Eu sou fruto de oração. Lá no meu Instagram, que eu sou low profile, eu botei uma foto lá, que eu gosto de lembrar disso. As irmãzinhas que oravam por mim, adolescente, eu dava um trabalho. E as irmãs oravam. Eu tenho um apelido que eu não vou dizer para vocês aqui, que é muito íntimo e familiar. As irmãs diziam, cadê fulano? Estou orando por ele. Ainda bem, gente, que essas mulheres oraram e Deus foi ao meu alcance e fez uma obra na minha vida. E hoje eu estou aqui. Essas mulheres nem estão mais aqui, nem tiveram o privilégio de ver como pastor, mas Deus ouviu a oração delas. Por isso, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que orar por nós, orarmos pelas pessoas e insistir com Deus para que Ele haja, para que Ele faça alguma coisa. Eu lembro uma vez, a gente saiu, minha família inteira, numa Kombi, fomos para uma praia. E numa curva muito acentuada, o motorista perdeu a direção e a gente foi parar ribanceira abaixo. A Kombi parou assim. Sabe o que aqui aconteceu naquele exato momento quando a gente ligou para a casa da minha tia? Só tinha ficado um primo meu. Ia ser minha família, da minha tia, todo mundo morrer. Ia acabar a família. Sabe o que foi que ele disse? Rapaz, eu estava agorinha orando por vocês. Ele era, na época, o crente de verdade. Que estava todo mundo meu. Estava orando. A gente saiu para ir para uma festa, uma bagunça. E o camarada estava orando. E na hora que ele estava orando, Deus deu um livramento. É isso. A oração faz essas coisas. A oração faz isso. Então, ore diariamente. Segundo, realize pelo menos uma refeição semanal, intencional com alguém. A mesa. Quem foi a última vez que você saiu para tomar um café, comer um hambúrguer? Eu não estou falando aqui de best friends, porque se tem uma coisa, eu já falei várias vezes aqui, é esse negócio de achar que a amizade já está coloiado. Quem é que lembra dessa expressão? Era a minha avó que dizia. Quem é que lembra? Fulano está coloiado com o ciclano. Tu só viva acoloiado com os teus parceiros. A gente confunde, a gente acha que a amizade verdadeira é isso. Parceiro, é estar sempre junto e agarrado, até quando acontece problema que separa e depois, rapaz, era tão amigo. O que foi que aconteceu? Amizade não é isso, gente. Amizade, inclusive, é a gente que pode dizer pra gente o que outra pessoa não diria. E a gente ainda assim vai continuar caminhando com essa pessoa. Então, qual foi a última vez que você chamou pessoas para estarem com você que não fosse desse tipo que eu estou dizendo aqui? Né? Porque aí é fácil, a gente faz festa todo dia, né? Com gente diferente, para você ouvir, para abençoar, para você compartilhar. Quarto, confissão e cuidado. Tenha espaços seguros em grupos menores para você compartilhar o fardo. Sabe, isso aqui é muito desafiador. Nós somos uma igreja que tem grupos pequenos de relacionamento. E eu fico observando ao longo desse tempo, assim, que como esse negócio de grupo pequeno é difícil. Eu já pensei particularmente até a gente acabar. Vou confessar isso para vocês. Eu disse, não, essa coisa não dá... Que negócio difícil. Mas você olha para o Evangelho e você vê que Jesus fez a mesma coisa. Jesus chamou um grupo maior, ele estava aqui como nesse momento, um grupo grande, né? Eu estou pregando aqui, Jesus estava fazendo isso. E logo em seguida essa pregação, as dúvidas começaram a surgir. As pessoas, será que ele quis dizer com isso e tal? E aí faziam o quê? Um grupo menor. Multidão, grupo menor. Aí no grupo menor, Jesus chamava uns dois para o lado de cá e confrontava eles. Eu já trouxe uma série de mensagens falando aqui sobre isso. As conversas individuais que Jesus teve, todas elas, eu desafio você a ler, todas elas foi de confronto. Individualmente, Jesus tinha conversas difíceis com as pessoas. Mas perceba que era o fluxo, grande multidão, grupo menor e depois relacionamento pessoal. Então, esse encontro aqui é o grande grupo. Os grupos menores de relacionamento, que é onde você encontra com gente diferente, que intencionalmente você está se dirigindo a essa pessoa para cultivar relacionamento. Não está só andando com seus iguais, criando uma câmara de eco. Sabe o que é câmara de eco? É que você só fala para quem entende. E aí depois você vê, ninguém conversa com ninguém, porque cada um está dentro de uma bolha. Veja se a sociedade não está assim de uma maneira geral, né? Todo mundo só quer falar para quem escuta. Aí é fácil, gente. É fácil. O grande desafio é viver com os diferentes. E é exatamente isso que Jesus fez. Chamou gente diferente para andar junto. Você tinha todo tipo de personalidade no grupo dos apóstolos. Inclusive, tinha gente que fez o quê? Traiu. Mas tinha. Estavam caminhando juntos. Então, é isso que o Evangelho nos chama, a nós compartilharmos a nossa vida com outras pessoas, e é muito desafiador por dois motivos. Primeiro, porque tira a gente da zona de conforto. A gente ama ser alguém mascarado, de mostrar o que a gente não é. E aí você consegue fazer isso hoje, no domingo. Eu olho para você aqui, poxa. Mas, numa semana... Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, sei lá quantas semanas foram necessárias, uma hora você vai cansar. Você vai ter que ser quem você é. Eu vou ter quem eu sei que eu sou, não é assim? E aí o bicho pega. Como amar essa pessoa? Como aguentar esse pastor? Que bicho chato, né? É assim, não é? A gente, primeiro, tem medo das pessoas descobrirem quem a gente é. E segundo, a gente tem, talvez, medo que as pessoas nos amem como a gente é. Que talvez seja isso, porque se você sabe que você é uma pessoa maravilhosa, então você não está preocupado se a pessoa vai saber quem você é, porque ela vai lhe amar. Mas você sabe que você não é essa pessoa maravilhosa e a pessoa vai descobrir, não é assim? E você descobre, porque assim, é impossível se você está semana após semana se encontrando com a pessoa. Se você é casado, você já descobriu. Eu descobri há 16 anos. E a Cinderela que eu casei, graças a Deus, né, gente? Eu casei, pelo menos. Mas não é assim, você vai descobrindo, porque depois da convivência não tem como. E aí o grande desafio que o Evangelho nos propõe é que, mesmo nós sendo quem nós somos, mesmo as pessoas sendo quem elas são, a gente tem a intencionalidade de amá-las, de perdoá-las, de continuar caminhando com elas. Essa pessoa é desse jeito, é misericórdia, eu tenho que amar esse irmão. Eu já disse para algumas pessoas aqui, tem que amar esse irmão assim mesmo. Esse é o desafio do Evangelho, gente. Então, tenha grupos menores de relacionamento onde você pode ser quem você é e descobrir, e é um privilégio, ser amado do jeito que você é. Segundo, tenha gestos concretos de generosidade durante a semana. Não só dinheiro, né? Tem gente que acha que é assim, já dei aqui a minha parte, mas o tempo, a escuta, suas habilidades. Aqui para a gente, a teologia, a doutrina, ela precisa virar rotina. Porque se ela estiver na nossa rotina, então a gente pode influenciar as coisas que estão ao nosso redor. Amém? Seguindo aqui, do meio para o fim, a nossa eclesiologia. Eu estou até esquecendo de passar aqui. Falei, eu não sabia que tinha isso aqui. A nossa eclesiologia. Então, se a história nos dá o chão, a teologia, o mapa, a eclesiologia, que é essa palavra difícil aí, é exatamente o caminho que a gente pisa. E aí a gente precisa entender essa grande verdade que está aqui exposta para você na tela, é que Deus é missionário desde o início. Essa ideia é de a gente ser alcançado por Deus e depois sair para alcançar outras pessoas, vem de Deus mesmo, porque o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, e o Espírito envia a Igreja. É assim. Então, nós não somos e não podemos nunca ser um lugar onde a gente vem só para manter uma agenda. Tem gente que me pergunta, poxa, a igreja só tem um culto durante a semana? Eu disse, ainda bem, porque se tivesse mais, as pessoas dão falta, mas se tivesse mais, né? Mas sabe por que a gente só tem um culto? É para que você possa ter a sua agenda livre, para você viver em missão. Viver como esse povo enviado que está participando com Deus naquilo que está fazendo por aí afora. E é exatamente porque você está lá que você vai ser instrumento dele. Então, se você estiver só aqui dentro da igreja, como você vai ser luz lá fora? Então, isso muda tudo. Muda tudo. Aqui, então, a gente não fica inventando coisas apenas para manter você aqui. Pelo contrário. Eu até fico pensando assim, eu dou o benefício da dúvida, né? Eu sempre espero assim, um mês um pouquinho, quando a pessoa não está vindo para a igreja, para tentar entrar em contato, porque eu fico pensando assim, eu estou acompanhando, a pessoa não está doente, a pessoa não... Deve estar em missão por aí. Deve estar em missão. Porque deveria estar, né? Então, olha só, aqui a gente procura discernir tudo que a gente quer fazer por meio de algo, e esse é parte do meu papel como pastor líder aqui, que é o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo e como nós estamos nos juntando a Ele naquilo que Ele está fazendo? Essa é a questão. Por isso, os eventos que a gente faz aqui, eu sempre tenho essa preocupação. Por que que nós vamos fazer isso? Isso vai nos fazer estar em missão ou a gente está fazendo uma coisa só por fazer? só para a gente botar no Instagram e aparecer e fazer as pessoas estarem permanecendo vir à igreja, porque a igreja não é o lugar onde as pessoas permanecem, é onde elas são enviadas. Ao contrário, você não vem aqui para permanecer, lógico, depois você fica, participa, essa comunidade passa a ser a sua, mas você vem para cá para você ser lançado, catapultado para fora. Então, nesse sentido, algumas coisas que são marcas nossas aqui, eu não sei se tem aqui, que é a adoração que envia. Por isso, você vai perceber que todo o nosso culto aqui termina sempre eu falando o quê? Vá viver essa semana sendo luz do Senhor. Lembre-se do que Jesus falou. Vá ser uma bênção. Eu sempre termina isso aqui, porque é daqui, gente, que a gente é enviado. Então, a nossa celebração aqui, então, é o quê? É apenas um ensaio. Apenas um ensaio. A gente vem para ouvir, refletir, compartilhar e sair daqui para a gente, então, viver em missão. Por isso que a gente não se preocupa tanto aqui em cantar algumas músicas específicas, porque todo mundo está cantando, porque a gente sabe que às vezes a igreja pode cantar alto apenas, só cantar alto, mas não sair. E se isso acontece, se nós estamos aqui, nos tornamos apenas um espetáculo para quem vem ver, nós perdemos o ponto. Porque nós deveríamos então estar lá fora sendo visto pelas pessoas que estão lá fora. Então, a nossa adoração aqui é uma adoração que envia, que recarrega, por assim dizer, as suas energias, para que você possa, então, adorar a Deus lá fora. Então, segunda coisa, a comunidade que cura e forma. Os grupos menores, como falei aqui, não são um programa, são o tecido do nosso corpo. Se você não participa de um grupo pequeno, você está perdendo o melhor de ser farol. Eu, infelizmente, só tenho 7 dias na semana e 24 horas no dia, né? Porque se eu pudesse, participaria de todos. E sempre procuro participar. Então, esse lugar onde a gente, então, pode compartilhar daquilo que Deus está fazendo em nós e descobrir o que Deus está fazendo por outro é exatamente em comunidades menores. Pensa assim, essa aqui é a comunidade. Um grupo menor são comunidades menores. São o nosso tecido. É ali que, então, a gente pode encontrar a vida na vida, né? As lágrimas, encontrar em ombro. É ali onde a gente pode encontrar amizade, sair orando juntos depois. No meu grupo pequeno, assim, eu sou de todos os grupos pequenos, né? Mas, assim, no que eu participo com mais frequência, A gente compartilha cada coisa massa, gente. Eu não vou abrir aqui para vocês, porque é só nosso, né? Cada coisa massa, a gente ora um pelos outros e ajuda. Esse dia, essa quinta-feira agora, eu estava compartilhando uma coisa que foi no grupo pequeno, uma pessoa que disse, mas pastor, não sei o quê, blá, blá, blá. E agora eu estava contando testemunho. Poxa, lembra aquele negócio? Não era mesmo, você tinha razão. Olha aqui, estou contando a bênção. Lá, gente. Exatamente isso, e que privilégio. Então, outra coisa, misericórdia e justiça como hábitos e não como eventos. Sabe, isso é uma dificuldade, a gente está muito acostumado apenas em gostar muito de ações pontuais. Vamos fazer uma ação agora e todo mundo se anima e tal, e bota no Instagram, dá até a prévia, a depois e durante, apenas porque é pontual. O grande desafio é a gente ser misericordioso e justo num ritmo perene. Ou seja, todo o tempo. Que a gente está engajado em aliviar sofrimentos de maneira concreta. Sabe? Então, isso significa focar nas questões que estão acontecendo ao nosso lado e se comprometer a estar fazendo alguma coisa sempre. Não é só de vez em quando. Essa iniciativa que nós tivemos agora recentemente já vem acontecendo, já aconteceu uma outra vez. E vocês nem viram publicidade disso. Porque existe uma diferença entre fazer para as pessoas verem e fazer para fazer mesmo, de verdade. Ou não? E esse é o chamado de Jesus. E às vezes a gente se confunde com isso. E eu até coloquei aqui, vocês vão me perguntar, eu disse assim, menos manchete. Quem sabe o que é manchete? Meu Deus, coisa de idoso mesmo, né? Agora que eu vi aqui, né? Menos manchete e mais transformação consistente. É menos propaganda, gente. E mais consistência nas ações. Eu já tive que lidar com algumas questões aqui, muita pessoa chegou para mim, pastor, eu estou tendo que fazer alguma coisa, não consigo, estou nem dormindo, porque eu vi uma situação e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu, massa, vamos fazer. Massa. Aí a pessoa foi lá e fez, eu disse, a situação continua, né? Vamos fazer o que agora? Não, agora eu já fiz a minha parte. Mas é exatamente isso. Então você viu uma situação, por que nós não podemos começar a pensar e orar e tentar fazer alguma coisa que a longo prazo possa trazer algum resultado? De que a gente ficar só apagando alguns incêndios. Então, a gente está vivendo hoje, às vezes, disso aqui, apenas de stories. Não é assim? Stories. Para os amigos verem. Quando o Evangelho nos chama a viver de maneira consistente. Talvez as grandes transformações que estejam acontecendo em você, ninguém vai ver. Você não vai ficar postando. Da mesma maneira, nosso engajamento em áreas de serviço na cidade deve ser coisas que a gente faz, não para as pessoas ficarem sabendo, não para que a gente possa, olha só, fulano é tão bom, olha gente, oh, tá vendo que homem bom, que mulher boa, que menina espetacular, bichinha, vai lá, no orfanato. Que pena. Outra coisa, fé e trabalho integrados. Aqui a gente entende, escuta bem. Já estou chegando no fim. Que lá no laboratório, na sala de aula, na padaria, no posto de saúde, no ônibus, na secretaria e não apenas na igreja, você deve ser exatamente esse sacrifício vivo a Deus e agradável. Vivendo esse culto na vida para você ter aqui uma, aliás, uma vida de culto para você ter aqui um culto na vida. Então, enquanto profissional que você é, lá no local onde você está, você não é apenas um profissional que é cristão. Não é assim, às vezes, que a gente se refere ou diz, ou ouve as pessoas dizer, ah, fulano é médico cristão, é psicólogo cristão, é um policial cristão, é isso cristão. Não. O que o Evangelho nos chama é nós sermos cristãos e médico, e policial, e professor, enfim. Tanto é que se você perguntar para uma pessoa que pratica a religião do Islã, por exemplo, dificilmente ele vai dizer eu sou engenheiro Islã. Ele vai dizer eu sou Islã e engenheiro. Eles entendem bem isso. Judeu, por exemplo, é a mesma coisa. Ele nunca diz a profissão dele. E nós, se perguntar, você é o quê? O que é que você vai dizer? A primeira coisa, sou professora. Sou servidor público. Sou empresário. A gente não diz que é cristão, já percebeu? Parece que nos falta essa consciência. Então, a gente não pode ser apenas alguém lá no nosso trabalho que é isso e mais cristão, não. A gente é cristão e faz essas coisas aqui e faz com excelência. E, por último, uma sociedade contrastante. Ou seja, já que o mundo está vivendo adorando seus ídolos, né, dinheiro, poder, sexo, performance, autonomia, a igreja então. A igreja, não aqui, a igreja espalhada por aí nesses locais está sendo o quê? Dentro dessa sociedade, uma sociedade contrastante. Está fazendo as pessoas se perguntarem: minha nossa, essa pessoa é doida mesmo. Por isso que a gente vive então como uma contracultura, dentro de uma cultura. Isso faz nos faz ser diferentes, então. Perceba bem, não porque a gente está alinhado com algum tipo de moralismo ou pauta política. Por que que eu estou dizendo isso? Porque em vários momentos, vivendo nessa cultura, a gente vai levantar a nossa voz. Por exemplo, contra o racismo, contra a desigualdade, o abuso, a corrupção, a indiferença. Mas não porque a gente está alinhado a alguma pauta política ou porque a gente quer ser melhor. Não, mas é porque esse é o chamado de Jesus e a gente está comprometido. Com isso, em tentar viver de maneira prática. Então, quando as questões, sejam quais forem, estiverem ali na mesa ou em xeque, nós vamos nos comprometer, desde que sejam alinhadas com os princípios e valores do Reino de Deus. Sendo assim, não vai dar tempo aqui, gente, que eu já falei pra caramba. Deixa eu ver aqui. Essa é a nossa visão, rapidamente, ser conhecida como uma igreja simples, acolhedora, contemporânea, centrada no evangelho, culturalmente relevante, missional e multiplicadora. E a nossa missão, promover o relacionamento das pessoas com Jesus, consigo e com o próximo. E há três textos aqui. Eu não vou falar sobre isso aqui, não, gente. Vou deixar isso aqui para você ver. Há alguns textos que nos norteiam aqui, que é Mateus 5, 14 e 16. E eu gostaria que você pudesse aí abrir esse texto para você dizer que não leu a Bíblia. Tá bom? Porque teve uma pessoa que disse assim: ah, vocês não leem a Bíblia, não. Eu disse: rapaz, tá bom, já é falta de referência, então eu vou botar tudo ali para você ver, porque tudo que eu falo tem aqui. Eu posso depois lhe dar o meu sermão para você ver. Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Você pode aí abrir o seu aplicativo, né, o seu app. Esse é o nosso texto base, é aqui de onde a gente tira todas essas coisas que eu estou falando, tá? Existem outros também, mas esse é o principal. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. O que é que Jesus disse? Isso é Jesus que está falando, não é isso? Vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. Assim ilumina a todos. A quem? A todos que estão onde? Na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Deus está nos céus, mas você está onde? Onde é que você está? Você está na terra. E é olhando para você, então, que as pessoas podem ver aquele que está nos céus. Então, imagine aqui, coloquei três exemplos. Isso aqui você pode estar olhando aí um ritmo semanal simples e sustentável para você praticar durante a semana. Mas imagina, gente, imagina só que eu coloquei três casos aqui pensando sobre isso. Imagina uma família que está tão atenta às coisas que estão acontecendo ao seu redor e percebe que tem uma família que está vivendo em situação complicada, uma criança que está sendo vítima de alguma violência, então ela decide fazer alguma coisa por aquela criança, por aquela família, por uma mãe solo, por exemplo, que foi abandonada, ou, enfim, fez muita burrada na vida e está nessa situação. Imagine então que essa família olha para isso que está acontecendo e, em vez de ficar jogando pedras ou fazendo, sei lá, sem número de coisas, decide abrir seu espaço, chamar essas pessoas para dentro de sua casa e mostrar como é ter uma família abençoada. Imagina como alguém pode saber o que é um bom pai. Se não for diante de um bom pai, ele observando como um bom pai se relaciona com seus filhos. Como alguém pode saber o que é ter um bom relacionamento, um bom casamento, não ter uma relação tóxica, se ele não foi exposto a um bom relacionamento? Então imagina se a gente está consciente disso e a gente está vivendo isso, porque a gente é isso. E então a gente está chamando as pessoas: olha, eu vou caminhar com você, não é só porque eu gosto e amo você. Não, mas é porque eu vivo um bom relacionamento e eu quero que você caminhe comigo para você ver como é que eu trato a minha esposa, para você tratar a sua também. Anda comigo aqui porque eu quero que você aprenda como é que eu trato os meus filhos, para que você aprenda a tratar os seus também. Assim, gente, imagina se nós começássemos a fazer isso. E eu estou falando, não é de aqui, eu estou falando de lá onde você está. Porque se você fizer um exercício, você vai ver a desgraceira que está nas famílias, nos relacionamentos, em tanto lugar. E a nossa casa poderia ser esse local onde a gente está abrigando as pessoas, antes que elas cheguem aos abrigos, aos presídios e tantos outros lugares. Imagina você lá no seu trabalho, servidor público, eu posso falar isso aqui, né? Que você decide fazer a coisa certa, mesmo sob a pressão dos atalhos. Faz isso aqui, dá um jeitinho, e aí você escolhe ser íntegro, não porque você quer ser melhor. Tanto é que você, além de perceber, sugere mudanças, melhorias, enfim, para tentar mitigar a coisa que acontece. Mas quanto de nós fazemos isso? Na maioria das vezes a gente se acovarda, se esconde e fica só no nosso lugar e deixa a coisa pegar fogo lá. Mas Deus não nos chamou para isso, gente. Nós deveríamos estar incomodados e diante da coisa que está acontecendo lá no nosso local de trabalho, mesmo com o risco de ser mandado embora, fazer o que é certo. E eu vivi um dia desse essa experiência e graças a Deus, que eu mesmo sabendo o risco que eu tinha, eu tomei a posição, eu não vou concordar com isso. Essa é a posição, é doido, é, sou doido mesmo. E alguns meses depois, Deus tem me dado uma grande resposta. Aquilo que eu estava preocupado em perder, Deus mandou muito mais e mais ainda vai vir, não sei nem quanto mais ainda. Porque quando você se compromete em ser um discípulo de Jesus, em brilhar onde você está, Deus caminha com você. Deus caminha com você. Imagine se nós somos essa igreja. Imagine se você for essa pessoa na sua casa, no seu trabalho. Imagine se você for essa luz. O que é que não vai acontecer na sociedade? Ao seu redor. Então, está aqui alguns ritos que você pode fazer. E para terminar, eu quero dizer assim, um pouco feito sempre. Isso aqui não é papo de coach não, tá? Mas é verdade. Transforma mais do que muito feito de vez em quando. Um pouco feito sempre transforma mais do que muito feito de vez em quando. Tá bom? Então, para você refletir e praticar, eu vou dizer algumas coisas aqui. Primeiro, escreva uma frase como o evangelho chegou a você e compartilhe com alguém. Você saberia compartilhar do seu testemunho com alguém? Ou você nunca pensou sobre essa possibilidade? Ou nunca pensou sobre isso? Você deveria saber o que foi que Deus fez. Você sabe contar o que Deus fez na sua vida? Você deveria. Então, um exercício para essa semana é pensar sobre isso. Escreva aquilo que Deus tem feito na sua vida e mais, compartilhe com alguém. Eu tenho, assim, se você perguntar, eu posso dizer vários aqui. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus, esses dias, essa semana eu estava dizendo a pessoas assim, rapaz, que coincidência. Eu disse, é uma providência. Pessoa, de novo, rapaz, que coincidência. Que Deus, é, rapaz, uma providência. A pessoa, tu é de que igreja? É, porque providência pode ser o quê? Um cristão? É isso, gente. Isso é providência. Porque eu fui explicar por que é providência, cara. Porque a gente não está vivendo lá com a Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida levar. Ou o acaso, né? Vai me... Não, Deus está conduzindo. E eu disse, eu vou dizer a você porque foi Deus. Ele disse, foi isso, 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 isso. Ele falou, é, rapaz, foi Deus mesmo. Aí eu disse, qual é a tua igreja? Ele disse, nenhuma. Eu disse, olha, poderia começar a pensar. Então, escreva e compartilhe o que Deus tem feito. Olhe para esse texto de Mateus sempre e lembre que o chamado de Jesus é para você ser essa luz. E olha só, você pode estar sendo uma luz você pode estar sendo, mas você pode estar sendo uma luz no lugar errado. E por um lugar errado não quer dizer aqui o lugar exatamente. Porque Jesus diz assim, não se pode acender uma luz e colocar ela onde? Debaixo de um lugar que ela não vai cumprir a função. Então talvez Deus já te iluminou, mas o que falta é você fazer o quê? Iluminar de verdade. Então leia esse texto e lembre-se do chamado de Jesus. Terceiro, convide pessoas para estar com você na mesa. Essa semana, um amigo, uma pessoa distante, converse, chame, vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho. Terceiro, quarto, aliás, um desafio aqui. Passe 20 minutos caminhando num raio de 500 metros da sua casa, por exemplo, pedindo que Deus abra seus olhos missionais e perceba o que é que está acontecendo ali. Faça com que você veja as trevas que estão ali, como então você pode ser luz do Senhor para agir. Essa atitude inata, ela foi lá uma vez e foi e disse assim, poxa, mas precisa fazer alguma coisa aqui. E ela está fazendo lá. É assim, gente. Tão pertinho, não precisava ir para a África, embora que lá tenha suas necessidades, mas há tantas outras Áfricas por aqui, do nosso lado, a 10 minutos de casa. Então, caminhe 20 minutos ao seu redor e observe o que é que está acontecendo aqui. E eu não estou falando para a gente ir lá fazer um culto maravilhoso na rua, não, gente. Eu estou falando para você fazer alguma coisa de concreto. Quinto, identifique uma decisão durante a semana em que você pode honrar Jesus de forma específica. Seja ético, justo, honesto. O que é que você vai ter que lidar durante essa semana que vai pressionar você a fazer alguma coisa que você sabe que não deveria fazer? E aí, como discípulo de Jesus, você vai dizer, eu não vou fazer isso. Seja generoso, pratique um gesto anônimo de cuidado. Isso aqui eu tenho pensado muito sobre isso. Quer ajudar? Quer. Então, vai lá, ajuda e não diz a ninguém. Quer que a gente treinar o nosso coração. Treinar o nosso coração, a generosidade. E, por último, você veio aqui domingo, não é isso? Esse é o dia que você veio para ter o quê? É um culto na sua vida. Mas saia daqui para viver uma vida de culto. Então vamos ficar de pé. Eu quero fazer essa bênção de envio aqui. Que o Senhor nos faça simples para não perdermos, nos perdermos em complexidades, acolhedores para que ninguém caminhe sozinho, centrados no Evangelho para não trocarmos as boas novas por novidades vazias. Por isso faça uma oração nesse instante e após a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Senhor, te glorifico, exalto, te agradeço por esse tempo. Que o Senhor nos faça sair daqui hoje bastante reflexivo sobre tudo que nós ouvimos, para perceber, Senhor, que Tu não movimentou homens e mulheres no mundo afora para que nós ficássemos apenas nos confortos dos nossos templos, das catedrais que hoje já é notório, estão deixando de existir em muitos lugares, se transformando em boates e tantas outras coisas, Senhor. Porque esse não foi o Teu chamado, Senhor. O Senhor nos chamou para ser Teus discípulos, para caminhar contigo, sermos transformados por Ti, aprendermos quem é o Senhor, aquilo que o Senhor fez, e então, ó Deus, sairmos por esse mundo onde o Senhor nos colocou como testemunhas Tua. Por isso, faça isso com essa igreja, Pai. Que as pessoas desejem estar aqui e participar dessa comunidade, porque sabem que essa comunidade está comprometida com Jesus, com o Evangelho e com o anúncio do Teu reino. Que cada irmão e irmã que participa aqui seja inspirado por Ti. Que essa luz que o Senhor acendeu em suas vidas, mesmo que de alguns seja fraca, o Senhor possa agora, por meio do Teu Espírito, acender, Senhor, de maneira intensa, para que a gente saia daqui, Pai, pegando fogo. Por onde a gente passar, a gente incendeie a vida das pessoas. Ah, Senhor, que a gente tenha luz, não para cegar, não para embaçar a visão das pessoas, mas para fazer elas enxergarem, Senhor. Quem é o Senhor? Quem são elas? E então, serem encontradas por Ti, verem que há nos céus um Pai, um Deus, que está buscando um relacionamento com elas. Que seja a nossa vida esse farol para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Por isso eu gostaria agora.